Fala, gente. Boa noite, boa noite. Agora sim. Depois de resolver alguns problemas técnicos aqui, ó. Só compartilhem aqui comigo se você está conseguindo me escutar bem, está conseguindo me ver bem. Lembrando que eu estou no hotel em São Paulo, então aqui a internet pode dar algumas osciladas, mas hoje eu trouxe um assunto diferente aqui com vocês. Só preciso do feedback aqui. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Hoje, quinta-feira, dia 22, e a gente começa, continua as lives do Corpo, Mente e Bolso. Lembrem de uma coisa que é muito importante, a gente sempre está revisitando esse ponto, que faz parte do projeto Corpo, Mente e Bolso, então muitas vezes a gente traz assuntos, até para melhorar a saúde, tá? A gente vai trazer convidados aqui que vão falar de como você consegue melhorar a tua saúde física. A parte mental também, a gente vai trazer convidados e também para falar de bolso. Hoje eu vou pegar um pouquinho mais no quesito bolso, investimentos, como você consegue rentabilizar mais uma parte do dinheiro ou até mesmo como você consegue ganhar um pouco mais de dinheiro, dependendo da situação que você está. E agora eu quero voltar. Esses dias eu até tinha feito com vocês, só deixa eu colocar aqui, pegar meu retorno. Vou pegar o retorno aqui. Que hoje foi difícil plugar a live aqui. Vamos ver aqui. Agora me achei. Beleza. Ó, esses dias a gente tinha comentado sobre como você estruturar uma carteira de ações. E agora a gente está com o mercado, de modo geral, em topo. E acabei de receber uma mensagem aqui no telefone de um amigo perguntando: Carlos, o que que tá bom de comprar nesse momento? Aonde que eu deveria investir nesse momento? E eu sempre ajudo vocês a estruturar uma carteira de investimento para te trazer uma melhor rentabilidade. Só que, por outro ponto, fica mais difícil de a gente fazer qualquer tipo de entrega de rentabilidade quando o mercado está muito caro. E olha só, como que a gente estrutura uma carteira até para aproveitar os momentos de mercado. Aqui eu vou compartilhar a minha tela para vocês entenderem, até que o pessoal vai chegando aqui, eu vou revisar um ponto aqui com vocês. Tá? Como que a gente estrutura uma carteira de investimento? Eu faço assim no meu caso. Eu tenho uma parte em renda fixa, e a renda fixa, ela claramente tem um objetivo, que é, eu nem colocaria no meu caso como uma reserva de emergência, igual aconselho muita gente a fazer. Porque reserva de emergência, na verdade, é o teu trabalho do dia a dia e deveria ser a rentabilidade dos teus investimentos. Ou tive uma emergência. Em vez de você ter um dinheiro parado lá rendendo pouco, você pega a rentabilidade que deu daqueles seus investimentos e utiliza para essa emergência que apareceu. Eu utilizo como fundo de oportunidade a renda fixa. Então, tá o dinheiro lá em renda fixa e, por exemplo, quando estoura uma crise, quando abre uma grande oportunidade de negócio, eu vou lá e resgato o dinheiro da renda fixa e coloco naquele investimento que abriu ali, que pode multiplicar o meu capital. Aí, de um outro lado, já tem a parte de fundo imobiliário. E por que que eu coloco fundo imobiliário? Porque tem muita gente que gosta do mercado imobiliário e quer se expor ao mercado. Só que tem muita gente que vai para um lado que é um pouco mais complicado. Ele acredita que para investir no mercado imobiliário, ele tem que ir lá e financiar uma casa. Daí ele entra numa dívida acreditando que essa dívida vai valer a pena pelo rendimento do aluguel daquele imóvel e não coloca na ponta do lápis para ver se realmente vale a pena você se endividar, se alavancar para fazer um investimento que talvez nem vai ter um bom retorno para você. E o fundo imobiliário surge como alternativa que você pode se expor ao mercado imobiliário com pouco dinheiro, com 100, 200, 300, R$ 1.000. Quando para você comprar um imóvel, você comprar um imóvel razoável, né, razoável, aceitável, você vai ter que desembolsar no mínimo R$ 500 mil. Então eu coloco ali, além da renda fixa, uma pequena parcela dos meus investimentos em fundos imobiliários. Qual o objetivo? Eu ganhar com a valorização da cota, então eu vou lá e seleciono os fundos imobiliários que estão melhor precificados, que pode ter um ganho de capital, mas um objetivo mesmo é ter um dividendo mensal que vem de aluguel, como se fosse um aluguel. Então, vem 0,8, 0,9, tem alguns fundos que pagam até 1% ao mês ali, e a grande vantagem é que não tem o imposto de renda. e assim eu vou estruturando essa carteira. Aí tem a minha queridinha aqui, sem dúvida, o mercado de ações. O mercado de ações, entre de todos eles aqui, é um que pode te deixar multimilionário, sem dúvida nenhuma. E eu mostrei ontem aqui para vocês o caso da NVIDIA. Quem comprou, quem investiu em NVIDIA em 2010, quem investiu 10 mil dólares em NVIDIA em 2010, hoje teria 2 milhões de dólares aproximadamente. 10 mil se transformaram em 2 milhões de dólares. Ah, Carlos, mas é um exemplo de exceção. Na verdade, não, porque você tem retornos similares em Amazon, no Google, no Meta. Você tem vindo para o Brasil em Petrobras, que são as tradicionais, em Banco do Brasil, que mais que nós temos? A própria Vale, são empresas tradicionais que entregam muito retorno para quem está investindo. E, obviamente, você não vai conseguir isso na renda fixa, você não vai conseguir isso com fundo imobiliário. Então, se você quer enriquecer, esse é o teu objetivo, multiplicar o teu patrimônio, grande parte dos teus investimentos tem que estar no mercado de ações. E aí tem investimento no exterior. Para quê? Para você ter uma diversificação geográfica e você poder aproveitar casos como da NVIDIA, casos como da Tesla, casos como os da Apple, casos como o do próprio Google. Então, quando você investe no exterior, qual que é o teu objetivo? Ter a diversificação geográfica, obviamente, e ter o ganho de capital, né? Ter o ganho de capital, ter dividendos em dólar. E aqui eu vou estruturando, isso aqui é como se fosse o meu fundo de aposentadoria ou o meu fundo da liberdade que eu costumo falar. Porque qual que é o objetivo de tudo isso? Todos esses investimentos estarem trabalhando em prol de te trazer uma rentabilidade da qual você não vai precisar mais vender a tua força de trabalho para ter o dinheiro. Então aqui você está colocando, construindo uma estrutura de ativos que te gerem renda. A renda fixa vai te gerar renda através de juros, o fundo imobiliário através de rendimentos, as ações através de dividendos e juros de capital próprio, o investimento no exterior através de juros em alguns casos e de dividendos também ali está te trazendo rendimento. E tem alguns momentos também que eu acredito interessante ali na composição dessa tua carteira, você colocar o que a gente chama de investimentos alternativos. Carlos, me dá exemplos de investimentos alternativos. Tem vários. Por exemplo, tem gente que utiliza, e a gente já falou sobre isso, criptomoedas. Utiliza como investimento alternativo criptomoedas. Pô, eu vou comprar Bitcoin, vou manter aqui na carteira e o único objetivo de eu ter essa criptomoeda aqui é eu ter um ganho de capital. Vou comprar 10 mil dólares em bitcoins, transformo esses 10 mil dólares em 100 mil, vou lá e vendo, coloco o lucro no bolso, pego uma parte desse lucro e coloco em outro investimento alternativo, ou coloco no mercado de ações, ou coloco até mesmo na renda fixa. Então aqui você tem que ter uma noção que existe isso aqui e principalmente você começa a olhar esse mercado quando os outros não estão tão atrativos. E obviamente é um mercado que pode te trazer um risco maior, mas ele também pode te trazer um retorno muito maior. E olha como você vai se estruturando. Tem alguns outros casos aqui, ó, que tem gente que coloca e investe em empresas, né? Startups, empresas não listadas. Isso tem fundos específicos que investem em empresas não listadas. É muito arriscado, mas pode te trazer um rendimento muito maior. Então, a empresa não listada ela pode te entregar um retorno muito maior. Então, você tem que saber fazer essa tua gestão de risco. Em um outro caso, tem gente que investe em obras de arte. Tem muitas pessoas que acabam investindo nas obras de artes ali. Até tem uma história muito engraçada, depois vocês dão uma pesquisada, sobre um grande trader aqui do Brasil chamado Márcio Noronha. Ele teve uma época que ele colecionava obras de arte, né? Mas tem gente que faz trade de obras de arte. Tem gente que utiliza também como investimento alternativo os vinhos. Tem gente que investe em vinho, né? Compra vinho com o formato de investimento. E tem vários outros modelos aqui. E o que eu quero falar para você hoje é o que eu estou fazendo e o que eu estou olhando, o Luiz também está olhando nesse momento, que é em precatórios, né? Que são uma modalidade de investimento de renda fixa, tem todas as vantagens possíveis e está descolado desse mercado mais tradicional aqui, assim como a criptomoeda, assim como empresas listadas, assim como obras de arte, está descolado desse mercado. Tá? E para me ajudar, aí eu trouxe uma convidada especial que trabalha, que vive o dia a dia, essa parte de precatórios. A gente já falou, e eu vou trazer aqui para frente também sobre criptomoedas, o João. O João vem aqui e fala toda a visão dele de criptomoedas, inclusive na última vez a gente já comentado que era, a gente acreditava em compra em Bitcoin até romper a máxima histórica e está indo nessa direção. E olha, quem prestou atenção naquele momento e entendeu aquilo, a mensagem que a gente estava passando, está bem feliz com o que está acontecendo hoje a partir... E essa aula está até na área de membros lá da tribo, aconteceu no dia 5 de fevereiro. No dia 5 de fevereiro, foi lá para a plataforma e acabou abrindo o olho de muita gente que não olhava o mercado de criptomoedas. Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, que foge um pouco do tradicional. Um pouco não, foge totalmente do tradicional. Talvez seja um mercado que você já ouviu falar, mas ainda não entende. Ainda, então, para quem quer essa live? Para quem quer entender como você, caso você tenha um precatório, como você pode monetizar isso e não ficar parado, para quem quer investir, quer buscar um investimento alternativo, eu vou falar para você como que você pode buscar esse tipo de investimento e quanto que ele pode render na tua carteira. Então, vai um assunto um pouco diferente que a gente está acostumando. Aí tem muita gente falando, Carlos, mas nem sei que diabos que é esse precatório. Você pode me ajudar o que, que é? Aí eu trouxe a Thaís aqui, eu vou chamar a Thaís. E a Thaís tem uma empresa, ela é empresária, trabalha no dia a dia com precatórios. E ela vai comentar aqui com vocês quem é ela, o que, que ela faz e como que ela pode te ajudar esclarecendo um pouquinho mais sobre esse mundo. Tá aqui a Thaís. Oi, Thaís, tudo bem?
Oi, Carlos, tudo bem? Boa noite, pessoal. Obrigada pelo espaço, Carlos.
Legal. Thaís, eu tenho um desafio aqui, porque tem muita gente, e eu sei que tem gente que está aqui. Pô, eu quero... Tem muita gente fora do Brasil, então já vou adiantar. Então, é um pouco mais nichado. Quando a gente fala de investimentos alternativos, para você que é de fora do Brasil e não vai ter acesso a isso... Depois a gente vai falar num outro momento sobre as criptomoedas que você tem um acesso muito mais fácil. Então tem coisas que vai ser mais fácil para você, tem coisas que não é. Para quem é no Brasil, para quem é do Brasil, Thaís, explica um pouquinho para eles o que, que é um precatório, e, afinal de contas.
Precatório, assim, para a maioria das pessoas que eu converso, a pessoa já ouviu falar, mas não sabe definir o que é. Já ouviu na notícia que teve algum burburinho ali de... Alguma coisa aconteceu no governo relacionada a precatório, no fundo, a pessoa não sabe direito o que significa. Mas é bem simples, né? O precatório, Carlos, ele é uma dívida pública, né? Então, assim, nada mais é do que uma dívida pública que algum ente público tem com alguém, né? Então, assim, pode ser um município que tem para com uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né? Ou até mesmo um advogado. Pode ser também uma dívida estadual ou uma dívida federal.
Ah, legal. Então é uma dívida, ela já foi julgada, na verdade, era um processo, por exemplo, ou uma empresa ou uma pessoa ganhou do Estado, correto?
Exatamente. Então, o que aconteceu? Aquela pessoa, ela sofreu alguma injustiça ali, né? Pode ser por ordem salarial, né? Era um funcionário público, né? Que era para ter recebido alguma coisa que não teve, né? Questão de férias, foi alguma questão ou uma questão de desapropriação, a pessoa teve uma desapropriação e não recebeu nenhum valor. Pode ter sido uma empresa que pagou imposto a mais por muitos anos e só percebeu isso muito tempo depois, então ela acabou, né, fazendo essa ação contra o município ou o estado ou mesmo o federal. Ou também o INSS, por exemplo, né, que muitas pessoas sofrem acidente de trabalho, né, tem alguma questão ali que sentem que elas devem processar o INSS por algum motivo e elas ganham a causa. Né? Todas essas pessoas que fizeram um processo contra o ente público ganharam a causa, né? E por isso elas têm um título para receber que se chama precatório. Então, um precatório nada mais é do que um título de uma dívida pública, tá, né, que a pessoa está aguardando receber.
Está aguardando receber e não recebeu. Então, existe aqui, o que que eu quero mostrar para o pessoal aqui, para a gente conversar? Tem quem consegue investir nisso, né, nesses títulos e ter uma rentabilidade. E tem também uma parte das pessoas que tem esses precatórios, pô, tem o direito de receber um precatório. Aí é que começa a ficar legal a história. Pô, eu tenho direito para receber. Mas faz 10 anos que está correndo isso aqui, que eu tenho esse direito, faz 10 anos. O Estado não me paga. Não sei quando vai me pagar, mas eu sei que vão me pagar. Não sei se vai ficar para. Se eu vou utilizar esse dinheiro, se os meus filhos vão utilizar esse dinheiro. Então, gente, olha para a tela. Não olhem para o celular. Trouxe um esqueminha aqui para vocês, tá? Imagine o seguinte: eu tenho uma pessoa aqui e essa pessoa ganhou, então, uma indenização do Estado. Ela tem direito de receber isso, tá? Ela já ganhou. Então, ela tem já o precatório, esse título, correto, Thaís? É dela. Tá me escutando?
Sim, tô te escutando. Você tá me escutando?
Tô. É dela. É dela esse precatório, correto?
Exatamente.
Então, tá ali. Só que ela não sabe. Digamos que seja 100 mil reais. Ela não sabe quando que ela vai receber. Eu tenho esses 100 mil reais. Eu sei que eu vou receber. E vira um papel, um título ali, tá? O que que essa pessoa... Ela tem duas alternativas, correto? Ela tem a alternativa número um. Eu espero mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, 10, 20, 30 anos para receber. Ou ela vai receber ou um herdeiro. Correto? Agora,
Correto.
o que ela pode fazer? E se eu quiser vender isso aqui para alguém antecipar o dinheiro, eu consigo fazer?
Sim, com certeza.
Então, a gente chama de antecipação. E é isso que a Thaís faz no dia a dia. O que que ela busca? Ela busca essas pessoas que estão ali. Pô, tem um precatório, eu não sei quando eu vou receber, mas eu quero. Tô precisando do dinheiro, quero utilizar o dinheiro agora, não sei quando que eu vou receber. O que que você faz? Você vai lá e compra esse precatório dele, correto?
Correto.
A Thaís, ela vai lá e vende, né? A pessoa vende esse precatório, por exemplo, para a Thaís. A Thaís vai pegar, vai olhar, pô, quanto que é? Por exemplo, é 100 mil. A Thaís vai fazer uma proposta: ó, eu não vou pagar, obviamente, 100 mil, né? Eu vou te antecipar esse dinheiro, vou te pagar 80, 70, 60, 50 mil, mas eu te pago agora. É, eu
À
te pago
vista.
agora, fico com esse título e ó, você fica com o dinheiro. Te pago agora com o deságio e é assim que você acaba ganhando. Aí você pode, o que que você fica nesse caso? Você fica com o título para receber, sabe lá Deus quando, né? Sabe lá Deus quando.
Exatamente.
E a pessoa fica com o dinheiro. Qual que é a vantagem para você? No caso, para você, você tem o precatório que você comprou com deságio, né? Com uma diferença. Qual que é a vantagem para a pessoa? Qual que é
Pessoa
a
tem o
vantagem?
dinheiro,
É
a
ter o
pessoa não
dinheiro hoje.
precisa mais ficar esperando. E outra, Carlos, assim, apesar da pessoa ter um precatório, né, que é ali um título de uma dívida, muita coisa, muita incerteza envolve esse título até o momento do pagamento, né? Eu vou te dar alguns exemplos, assim, às vezes a pessoa tem um título, né, que não tem imposto hoje, né? Mas assim, vamos supor, daqui 5 anos, pode ser que tenham impostos novos, né? Porque o governo está sempre mudando essa questão de imposto, né? Então, assim, ela fica contando que a verba dela ali que ela tem para receber não tem imposto, mas quando for ser pago, pode ser que tenha. E aí vai diminuir o valor dela, né? E assim, muitas vezes o ente devedor, ele não tem interesse nem pressa em pagar isso, né? Então, assim, a pessoa fica com aquilo ali. E qual que é o problema também? A pessoa sempre acha que vai ser pago logo, porque ela já esperou 5 anos, porque ela já esperou 10 anos. Então, o advogado falou que vai ser pago logo, mas quantas vezes ele já falou isso, né? Porque assim, isso foge da ação do advogado, né? Agora a pessoa tem um precatório, então ela fica ali numa fila por anos e anos e não tem assim o que fazer. Depende realmente do governo querer pagar a dívida, só depende disso mesmo, né?
Sim. Agora, eu sempre falo assim, isso é um assunto bem legal, porque imagina o seguinte aqui, Thaís. Aí, o que que a pessoa faz? Ela pode antecipar esse precatório, né? Ah, mas o que que eu vou fazer? Ela pode utilizar esse próprio dinheiro para investir. Por exemplo, ah, digamos que era um de 150 mil que a pessoa tinha, e você foi lá e comprou por 100 mil, tá? Você pagou 100 mil para ela. Essa pessoa, ah, não preciso do dinheiro agora, urgente, esses 100 mil. E ela vai lá e consegue investir, né? Ela pega e investe esse dinheiro. Então, esse dinheiro, e ela consiga uma rentabilidade, por exemplo, em bolsa, nos últimos anos, ali entregou, dependendo do ativo, 1,5% ao mês, tá? Digamos que em bolsa, tomou um pouquinho mais de risco, 1,5% ao mês. O que quer dizer que esse dinheiro que ela está para receber lá na frente já vai estar rendendo para ela R$ 1.500, no mínimo, ou R$ 1.000 por mês, né? Ali, se for 1%. Agora, quando joga isso aqui no longo prazo, né, em 5 anos, que aquele dinheiro estaria parado, né, vamos colocar aqui 5 anos, em 5 anos, aqueles 100 mil já são 244 mil, se conseguir essa rentabilidade. Então, o dinheiro que ela que estava parado, que ela nem sabe o que, que ela pega, ela antecipa esse dinheiro e faz o quê? E coloca ele para trabalhar para ela. Então, acaba ficando um bom negócio, porque não fica aquele título parado. Ou, simplesmente, ela pode pegar o dinheiro e comprar um carro, dar de entrada numa casa que ela queria, antecipa isso. E do outro lado, né, tem a pessoa que, ah, eu acho que esse negócio de antecipar é bom, mas eu quero investir como um investimento alternativo. E existe essas opções também, né? Então, eu sei que o teu lado é mais assim, o negócio da Thaís é o quê? É o comprar esse título antecipadamente. E de quem que geralmente você compra? Antes de eu falar de como que o pessoal consegue investir.
Dos titulares e precatórios mesmo. Então, das pessoas, né? Muitos advogados também negociam. E muitas pessoas jurídicas também. Então, são empresas que têm precatórios que preferem muito mais ter o dinheiro girando na empresa do que ter o título ali parado.
Tá parado. Ele consegue colocar o dinheiro para trabalhar, né?
Ah, e quem certeza.
Tem, Thaís, quem tem um precatório, por exemplo, e ela quer saber, pô, eu quero saber como que eu faço para antecipar isso? O que ela deve fazer para antecipar? Para buscar antecipar?
Bom, ela precisa procurar, assim, uma empresa segura que trabalhe com isso, né? Primeiro de tudo. Então, a empresa vai fazer uma análise no crédito dela, né? E, basicamente, vai verificar, assim, qual que é o tempo que ainda pode levar para essa pessoa estar esperando, né? Em alguma coisa a empresa vai se basear nisso, nessa questão do tempo. E a partir disso também vai verificar os riscos que ainda podem estar envolvidos nesse processo, né? Risco de ter imposto, de talvez mudar o valor, né? Mas nessa fase é difícil, mas existe. E aí vai fazer uma oferta sobre isso.
Tá, né? E quando então, você compra, assim, por exemplo, eu tenho um precatório, quando você compra, quanto tempo a pessoa demora para ter o dinheiro na conta dela?
Ah, é rapidíssimo, hein, Carlos?
Tipo, a rápido pessoa...
Não, rápido de hoje para amanhã.
Ah, tipo um dia, em um dia.
Um dia.
Ah, interessante. Um dia.
Então, a pessoa, assim, recebe a oferta, né? Então, ela analisa ali, né? Ah, eu prefiro o quê? Eu prefiro essa oferta à vista, né? Esse dinheiro que eu posso investir, fazer alguma coisa da minha vida com isso, cada pessoa tem um... A pessoa que antecipa o precatório, ela já tem um motivo em mente, né? Então, assim, muitos, assim, são empreendedores, muitos realmente querem investir, preferem controlar o dinheiro de uma forma melhor do que deixar lá no formato de processo, né? Parado, exatamente. Então, ela consegue ter o controle sobre o investimento dela, né? Outros preferem comprar imóveis e ter isso como forma de investimento. Outros querem viajar para fora do país com a família e tudo mais.
É, o cara que ele sabe que o dinheiro na mão agora dele pode ser muito mais rentável do que você ficar esperando e a incerteza ainda de quanto tempo vai esperar, né?
Até não, porque... toda a vida.
É interessante. Ó, eu vou deixar aqui para da Thaís até fazer um merchan teu, tá, Thaís? Aqui, ó. Quem conhecer alguém, quem tiver e quiser fazer uma consulta para ver sobre precatório, para quem quiser vender, logo vou falar, agora, na sequência, falar como você consegue investir. Aqui está a empresa da Thaís lá, tá? Que é a Prex. Então, aqui, ó, só chamar aqui, é isso mesmo? Chama aqui e o pessoal e você faz a cotação?
Né? Exatamente.
Ó, tá aqui, ó. Quem quiser, ó, fica aqui. Quem tiver, ah, quero fazer uma consulta, saber como que funciona, saber quanto que vale, por quanto que você consegue pagar aqui, você só chama, pede para falar com a Thaís, com a Ana, que eles te ajudam e avaliam o teu precatório, tá? Se for o teu caso. Beleza,
exatamente.
Gente? Tá?
Obrigada, Carlos.
Obrigado, Thaís. E na sequência, gente, agora eu vou mostrar para vocês, ah, se eu quero investir como... Obrigado, Thaís, vou colocar aqui. Na sequência aqui, eu vou mostrar para vocês como que dá para vocês investirem, tá? Mas e se eu quiser, Carlos, como investimento, igual você falou lá, como investimento alternativo, assim como criptomoedas, né? Quais que são as formas? Existem algumas formas. E uma delas é fazer exatamente o que a Thaís faz, tá? Que é o quê? Vou mostrar aqui para vocês. Uma delas é você ir lá e comprar diretamente do credor, da pessoa. Ah, você vai lá e compra com deságio esse precatório e espera até o vencimento. Mas qual que é a dificuldade disso? No meio, entre comprar e vender, tem uma série de trâmites burocráticos, tem que fazer avaliação de risco, tem uma série de questões ali que tem que ser avaliada. Se você não tem experiência com isso, né, talvez não seja a melhor forma de fazer. Existem algumas outras também, que é através de plataformas especializadas. Existem algumas plataformas especializadas, né? Inclusive, para quem quiser saber dessas plataformas especializadas, você pode acabar pedindo, ah, Matheus, ali para o pessoal da Neo Valor, eles podem te ajudar e tirar as suas dúvidas com isso. Existem hoje também algumas corretoras, algumas exchanges que fazem através de tokens isso aqui, que fica bem acessível para todos os investidores. E também você consegue investir através de fundos de investimentos, tá? Você vai buscar, igual tem fundo de investimento de ação, tem fundo de investimento de renda fixa, tem fundo de investimento de imóveis, tem alguns fundos de investimentos de direitos creditórios, né, que ajudam aqui vou deixar vocês ser cotistas. E aqui até tem uma resolução aqui, que antes os fundos de investimentos, eles eram abertos somente para o investidor qualificado, ou seja, para aquelas pessoas que tinham mais de R$ 1 milhão investidos. Agora, a partir do dia 2 de outubro de 2023, surgiu uma nova resolução que acabou abrindo isso ali para o investidor em geral. Então, você tem acesso através de plataformas especializadas, comprar e vender, exchange, e através de fundos de investimentos. E aí você pode investir através de debêntures e uma série de outros fatores. Aqui que vale vai um parênteses, tá? Que eu queria colocar para vocês. E qual que é? Essa semana foi na terça-feira, eu fiz uma live com o Matheus. E a gente acabou falando da importância de você ter um assessor de investimento para te ajudar. Por quê? Porque o assessor de investimento vai tirar a tua dúvida, vai saber se esse é o caminho para você, vai saber se faz sentido ou não para o teu perfil de investimento. Então, quando eu falo aqui, a minha missão é o quê? É mostrar para vocês que existe essa possibilidade, mostrar aqui o que é, né? E é um mercado que vem crescendo cada vez mais. Agora, é legal também você se consultar um assessor, um consultor de investimento, que vai te direcionar. Pô, será que esse é o caso? Será que não é? Eu estou falando aqui porque eu estou fazendo nesse momento na minha carteira pessoal. E logo eu vou trazer a Lu, e esse assunto também ele tem a ver com isso. A Luana também, que é minha noiva, que tem aquela carteira da Corrida do Milhão. Como o mercado está em alta, a gente acredita que a renda fixa, o juro vai cair, a gente colocou na carteira dela alguns investimentos alternativos. E eu fiquei na dúvida ali, a gente estava, pô, será que a gente vai para o mercado de criptomoeda ou será que a gente vai para o mercado de precatórios? E ali eu vou abrir para vocês para frente, numa live com ela, o porquê que a gente optou, no caso dela, o mercado de precatórios como formato de investimento alternativo para a carteira dela, que o objetivo é ter R$ 1 milhão investidos lá. Tá ok? E, ó, e o que que eu coloquei? Até para compartilhar, alguns dos motivos da gente ter levado uma parte da carteira da Lu em precatório, é as vantagens que tem desse tipo de investimento. Por exemplo, aqui, ó, eu até peguei, gente, para ficar claro essas vantagens, do site da B3. Então, é um artigo que tem lá no site da Bolsa de Valores, que fala sobre vantagens e desvantagens dos precatórios. E qual que é que eles colocam como principal vantagem? Rentabilidade e zero flutuação. Então, o que é que eles colocam aqui? Primeiro, segurança. É seguro investir em precatórios? Lá no site da B3, no artigo, isso é seguro, tão seguro, porque o precatório ele é considerado um ativo relativamente seguro entre aqueles disponíveis no mercado de investimento alternativo. Isso se deve ao fato dele ser gerado a partir de uma decisão judicial já julgada, transitada julgada. Portanto, tá? Não tem como mais o devedor recorrer daquilo, né? Então ele tem que pagar. Ainda, o responsável pelo pagamento do precatório é o poder público, o qual tende a não se tornar inadimplente. Então, ele é um investimento seguro, desde que você faça por um caminho correto, né? Com ajuda e uma assessoria, uma consultoria correta ali. Então, ele vai te trazer segurança. Outro é rentabilidade. Ele traz uma rentabilidade maior do que os ativos e renda fixa do mercado tradicional, né? Eles colocam aqui, ó, investir em precatório, você vai ter acesso a um investimento que pode ser rentável, tá? Em geral, esses ativos oferecem taxas de juros maiores, o que pode resultar em retornos mais altos em comparação com os ativos de renda fixa, tá? Então, ele traz segurança e rentabilidade, quando comparado com o mercado tradicional, uma rentabilidade muito mais elevada do que os ativos normalmente que estão lá na prateleira da corretora. Terceiro ponto, proteção contra a inflação. Quando você investe lá nos precatórios, você te protege contra a inflação. Muitos precatórios apresentam cláusulas de atualização monetária que visam que compensar o impacto da inflação sobre o valor do crédito, tá? Então, aqui é uma atualização que pode ter como base o índice de inflação e também outros indicadores econômicos. Número 4, que aqui também acabou ajudando a gente muito nessa tomada de decisão. Descorrelação com o mercado convencional. Por isso que é um investimento alternativo. Ele não tem uma correlação com o mercado convencional e a carteira da Lu, ela estava totalmente correlacionada. Então, eu queria tirar um pouco essa correlação. Os precatórios são dívidas do poder público definidas a partir de processos judiciais. Assim, eles não estão diretamente relacionados com as flutuações e os movimentos do mercado financeiro, tá? Aí começa a encaixar um pouquinho mais aquele movimento que a gente está fazendo lá. E o quinto, diversificação de carteira, né? Isso ocorre porque são descorrelacionados do mercado convencional, como títulos de renda fixa ou ações da Bolsa de Valores. Assim, é possível reservar uma parte de sua carteira para investimentos em precatórios, para trazer mais equilíbrio para o portfólio. Então, aqui nesse artigo que tem lá no site da B3, ele até fala, ó, então faz o seguinte, para você descorrelacionar um pouco, diversificar a tua carteira, então é possível reservar um aporte, uma parte dessa carteira para investimentos em precatórios para trazer mais equilíbrio para o teu portfólio. Então, você não fica, pô, deu uma grande crise, igual aconteceu com a pandemia, igual aconteceu em 2008, igual aconteceu ali quando a gente teve aquela crise política e econômica ali, que as ações caíram muito, as taxas de juro caindo muito, e a tua carteira estava totalmente refém dessas quedas. Então, os precatórios não vão sofrer esse impacto do mercado caso tenha uma queda ali. Então, você protege, você rentabiliza e ele é mais seguro, tá? Então, para quem tem um volume maior, uma carteira que já está mais gorda de investimentos, é importante você ficar de olho. E quando, por que que no caso da Luana a gente não foi para o mercado de cripto? Porque o mercado de cripto acaba ainda tendo essa correlação, né? Então, a gente busca um investimento mais seguro, que tenha uma relação ali com a renda fixa. E, pô, não precisa de uma liquidez imediata, então, pô, vamos para lá. E quais são os riscos, tá? Quais são as desvantagens disso? Porque todo investimento tem uma vantagem e todo investimento tem uma desvantagem. Primeira, riscos. Vamos evidenciar isso aqui. Não tem como não receber. Não há como não receber. A questão é quando receber. Mas isso é no caso do fundo, é no caso por exemplo, da Thaís, tá? Para o investidor, a desvantagem ela é a liquidez. Liquidez e não, ou seja, é um investimento que você tem que colocar com a visão de um, dois, três, quatro, 5 anos. Ele não tem uma liquidez imediata, igual um Tesouro Selic, um Tesouro IPCA. Então, tem ativos, um CDB, muitas vezes tem uma liquidez mais imediata, mas ele te entrega uma rentabilidade muito limitada. Agora, para quem que é? Ah, eu quero diversificar o meu portfólio, eu quero ter uma rentabilidade um pouco maior e eu não vou precisar desse dinheiro no curto prazo. Como eu não vou se precisar do curto prazo, eu vou buscar um investimento que me traga um retorno bem maior e que acabe compensando isso ali. E não seja correlacionado com o investimento com o mercado tradicional. Então, nesses casos, acaba sendo uma vantagem para quem está chegando agora dentro do mercado, para quem está procurando ali, tá? E faz muito sentido. Agora, Carlos, eu tenho pouco dinheiro. Será que é para mim? Não, não é. É para quem tem um volume um pouco maior, pelo menos 50 mil reais para investir, que não precisa de liquidez imediata. Eu acho que vale a pena você começar a estudar, procurar um pouquinho mais do mercado, sobre esse mercado. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Aqui o Eduardo colocou aqui. Carlos, tem um exemplo muito fácil e muito comum. É no futebol, quando a venda de um jogador é pago em parcelas, mas os clubes antecipam essas parcelas e pagam FII. É mais ou menos. É, exatamente, isso aí é uma obrigação de dívida pública, tá? Tem gente que antecipa, tem gente que cobra, e o que que o fundo faz? Muitas vezes os fundos, quando você vai investir por fundo, o fundo ele faz essa compra e ele distribui essa rentabilidade, por isso que a rentabilidade é maior. Boa noite, pessoal que está chegando. Mas é isso, ó. Aqui, até para quem tem um tipo algum precatório, ou conhece alguém que tem um precatório que antecipar, chama a Thaís ali, eu até deixei ali no, na live, tem o site ali, e vê, pô, será que vale a pena eu antecipar? Será que vale a pena eu ter esse dinheiro agora? Ou será que vale mais a pena eu esperar o vencimento? Aí você faz o estudo. Aí você pode também utilizar o teu assessor de investimento. Faz o cálculo com ele. Será que eu antecipo aqui, eu consigo um retorno melhor? Ou será que eu espero até o vencimento? Aí você vai estudando o que fazer e como utilizar esse título, se você transforma ele em dinheiro e faz esse dinheiro render, ou se você segura ele ali. Então tem muitas formas. A grande questão é, não dá para você olhar, não olhar, ignorar esse tipo de mercado. Como investidor, vale a pena a você prestar mais atenção e buscar alguns investimentos alternativos. Logo eu vou mostrar para vocês aqui como que dá para a gente ajudar quem pretende investir, tá? Outra coisa importante aqui para a gente fechar hoje, lembra que às 9h30 da noite, 21h30, tem o On The Road de novo, tá? On The Road de novo. E ontem a gente tinha comentado sobre as ações da NVIDIA. Vocês lembram que a gente tinha comentado que eu falei que eu não compraria... Ah, eu não venderia a Nvidia porque ficou com um resultado positivo. As ações elas subiram demais no dia de hoje. Eu até ia compartilhar aqui com vocês. Vamos ver como que fechou. Como que fechou depois do dia que foi. Olha só que maluquice, gente. Vou compartilhar aqui antes de encerrar a live, que foi o que a gente tinha comentado ontem. Por que que eu não vendo isso aqui? E estou bem tranquilo com relação a isso. Olha isso aqui, ó. Só hoje foi uma alta de 16%, 16,4%, chegando a 785 dólares a ação. Essa ação está com cara que vai romper os 1.000 dólares e vai embora, tá? Então não acredito que vai segurar isso aqui por muito tempo, vai cair isso aqui no curto prazo. Impressionante como subiu, impressionante como puxou o mercado inteiro. Só que fica aquele negócio lá. O mercado começou a ficar sobrecomprado. Quando a gente fala sobrecomprado, até por isso que começa a trazer esses assuntos para vocês: precatório, investimento alternativo, como se proteger, porque está cada vez mais difícil você comprar qualquer ativo com desconto. É porque ficou, tá ficando caro isso. Ó, vai continuar subindo? Pode continuar subindo, mas o risco de você achar uma compra em topo é muito grande. E tudo que você não quer nesse momento é fazer uma compra em topo, porque quando cai, meu irmão, é um abraço. Então, o que que a gente faz? Eu estou num momento assim, que segura a carteira de investimento e espera um pouco o mercado dar uma respirada. Pelo menos dá uma respirada. E foi um boom com todas as empresas de tecnologia, né? Disparando absurdamente. E olha só, o mais maluco ainda. Olhe para cá, olha para a tela. No pós-fechamento, só no pré-mercado aqui, ó, no pós-fechamento, já tem uma alta de 1%, mais 1%. Então vai continuar subindo até fechar o mercado aqui, ó. A alta desse 1% é 13 dólares por ação depois que o mercado fechou, no pós-fechamento. Nesse pré-mercado aqui, a gente pode ver, antes de abrir a bolsa amanhã, as ações da Nvidia amanhã provavelmente vão estar sendo negociadas acima de 800 dólares, né? Então não tem muito o quê. O mercado está muito puxo, está muito caro, está muito difícil fazer qualquer movimento ali sem a gente ter uma ideia como que vai seguir nos próximos dias, tá? Foi complicado hoje. Fechou? Então é isso, ó, 9h30 da noite a gente volta, 21h30 lá no On The Road, então fiquem de olho lá no grupo do Telegram, tá? Que daqui a pouco a gente tá de volta. Obrigado, Thaís, pela ajuda, obrigado por ter esclarecido aqui. O que que eu vou fazer? Ó, quem tiver qualquer dúvida com relação a precatório, escreve nos comentários aqui. Assim que eu sair, o vídeo vai ficar gravado aqui e você pode escrever a tua dúvida sobre precatório, ali nos comentários, que a gente responde um por um ali a hora que a gente sair, tá bom? Um grande abraço a todos e até daqui a pouco no On The Road. Valeu, gente!